Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um Globalcast, o podcast oficial do personal de 5 dígitos. E aqui, nós discutimos as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver aí uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar acima de 10 mil reais por mês. E se você já alcançou isso, né, os 10 mil multiplicados. Isso aí ganhando acima dos 20 mil reais por mês. Eu sou o Léo Bianchini.
Eu sou o Rafa Miranda.
E o tema do nosso podcast de hoje é: personal trainer que quer consultoria online é obrigado a largar o presencial, Rafa?
Opa, uma questão importante pra gente discutir hoje, hein?
Tema quente.
A galera tá na academia aí, provavelmente escutando a gente. A maioria tá escutando a gente ou na academia, ou no carro. E aí o tema...
Tema bom. Pra gente já ir começando aí, né? Por que desse tema aqui no nosso podcast de hoje?
Boa. Porque ele é um tema que parece... Às vezes ele parece simples, né? Pô, é obrigado ou não é? E às vezes a gente pode falar assim, ah, não é obrigado. Não, esse tema é complexo, porque ele envolve medo. Ele pega a parte emocional do personal trainer. Então, às vezes ele tá travado há 2, 3, 4 anos pensando na possibilidade da consultoria e não começa uma consultoria porque ele pensa, ele coloca muito no 880. Uhum. Pô, se eu for pra consultoria online, eu tenho que abandonar o presencial. Então eu fico no presencial e nem mexo com online. Então, mexe com medo aí. Sim. Esse medo, ele pode paralisar. E paralisar, nós estamos falando da carreira do personal trainer, nós estamos falando de uma decisão que muda vidas, né? Quantas vidas a gente não tem dadas aqui dentro do personal global por causa da pessoa ter tido a coragem e entendido que, pô, o online, eu não preciso ser 880, não preciso ir para o online, tchau presencial, tchau alunos. Posso fazer uma transição numa boa e também posso fazer o salário híbrido o resto da minha vida. Então nós vamos discutir isso aí.
As pessoas às vezes acham que ou é um ou é outro. Não, não conseguem entender que é possível levar os dois. Exatamente. E a gente falou bastante aí já nesse início sobre medo. Por que o personal tem tanto essa dificuldade de diminuir os horários dele do presencial, por exemplo?
Boa, vamos lá. Primeiro ponto é pro personal construir a agenda dele presencial, a maioria dos personal trainers, eles fazem isso de uma maneira extremamente suada, extremamente assim, cara, eu vou para o presencial, o que der para fazer lá, na hora que eu vou fazer o máximo de amizade que eu puder, eu vou ficar amigo da pessoa lá da secretaria, eu vou tratar muito bem os meus alunos para ver se eu tenho indicação. Então, é um modelo de aquisição de clientes muito empírico e nada estratégico. Então tem muito personal trainer que tem a agenda boa, mas não sabe, não tem a certeza se conseguiria fazer aquilo da noite pro dia ou de forma estruturada, replicar. Então o modelo de aquisição presencial de clientes, ele não é muito replicável pros personais. Então se não é muito replicável, às vezes eu tô com uma empresa que ela tá andando bem, mas eu não sei o motivo por que ela tá bem. Uhum. Não, por que as pessoas estão comprando de mim? De onde eu tô tirando? De onde é a minha fonte de clientes? Eu tenho uma fonte ou eu tenho 2, 3, 4, 5 múltiplas fontes de novos clientes? Porque quanto mais fotos eu tenho, menos medo eu tenho, mais eu fico tranquilo do tipo, se seca uma fonte, tem a fonte B. Se seca a fonte B, tem a fonte C. Se seca a fonte C, tem a fonte D. Agora o personal pensa, nossa, imagina que ele passou numa academia só a vida dele toda e que a fonte dele sempre foi, sei lá, uma secretária que gostava muito daquele personal. Aí essa secretária, de repente, e se ela foi embora da academia? A maioria veio dela. Então, a única fonte que ele tem, ele não tem muito controle sobre ela. Então, essa falta de clareza e processos e anotações e registros do processo de aquisição de cliente presencial faz com que ele tenha medo de abandonar 2, abandonar 3, porque ele fala, cara, e se eu não captar de novo esses clientes?
Sim.
E um outro ponto é a grana, porque ele fala, cara, como é que eu vou abandonar 2, 3 clientes se eu tô ganhando 10, mas eu tô gastando 10? Como é que eu vou abandonar 2, 3 clientes se eu tô ganhando 15, mas tô gastando 15? Então o salário dele fica sempre no 0 a 0, sempre na urgência, sempre na necessidade, porque ele guarda pouco. E quem guarda pouco, como é que você vai tirar a tua renda? Como é que você vai diminuir o seu salário temporariamente? Então, um personal de agenda cheia, que ele precisaria tirar 2 horinhas ali, 1 horinha por dia, um aluno. Tirasse um aluno segunda, quarta, sexta, um aluno terça, quinta.
Sim.
Então ele tem 1 hora por dia para se dedicar. Aí ele tirou 2 alunos, o de terça e quinta, o de segunda, quarta e sexta, na agenda dele. Às vezes aquilo ali já deu insegurança, porque falou,
com certeza,
perdi 2 mil da minha renda. Em vez de 10 agora eu tô ganhando 8, ou em vez de 6 eu tô ganhando 4, em vez de 5 eu tô ganhando 3. Mas eu gasto o que eu ganho.
Uhum.
Então, e a minha reserva é muito baixa. Então, falta de controle sobre o porquê, como que eu chego de novo nesses clientes se eu quiser. Então, se eu tô sem grana, eu tô precisando desse dinheiro. E o terceiro ponto, Leozão, é a boca de funil. Faz parte da aquisição, né? Qual a quantidade de pontos de contato para adquirir clientes?
Uhum.
Então, o personal trainer, se ele está num ambiente de uma academia, aquilo ali é uma fonte. E dali, quantas pessoas me conhecem, quantas pessoas confiam e gostam de mim e quantas pessoas desejam treinar comigo? É um funil. As pessoas que me conhecem não é a mesma quantidade das pessoas que confiam e gostam de mim, que também não vai ser a mesma quantidade das pessoas que querem comprar de mim. Vai diminuindo, né? Conheço, ok, muita gente. Depois embaixo, qualifico pessoas que confiam, pessoas que gostam de mim. E lá embaixo, lá no finalzinho, que querem treinar comigo.
Uhum.
Então essa boca do funil, quando ela não tem muita gente, como é que eu vou ter muita gente desejando treinar comigo? Se eu tenho 10 pessoas só que eu conheço lá dentro, de fato, aí dessas 10, eu só tenho 3, 4 que gostam de mim. E aí eu vou ter uma ou nenhuma que deseja treinar comigo. Agora, se eu conheço 1000, opa, agora nós estamos falando de 300 a 400 que gostam de mim. E agora eu tô falando, de repente, de 10 a 20 que querem treinar comigo. E se eu falar de 10 mil? Opa, 3 a 4 mil gostam de mim.
Sim.
300 a 400 querem treinar comigo. Então eu começo a me tornar mais escasso. Quanto mais eu aumento lá na ponta do funil, na boca, o número de pessoas que me conhecem, mais o número de pessoas que vão gostar de mim, mais o número de pessoas que vão desejar comprar de mim. Então no presencial, a fonte é pequena. A fonte do personal é pequena. Então vamos pensar aí, vai, você lá na academia que você trabalhava.
Uhum.
Cara, quantas pessoas você acha que no presencial você tinha no teu funil?
No meu funil? Nossa,
exato. Quantas pessoas conheciam de verdade o Léo?
8 a gente assim conhecia.
Conhecia o Léo?
Conhecia.
Beleza,
conhecia.
100, 200,
sim,
300.
Sim,
mas comparado a um funil online...
Ah, sim, não, nem se compara.
30 mil pessoas na boca do funil.
Exato, exato. Então, porque acaba se limitando muito também a galera da academia.
Da própria academia.
Então você tá pensando, falando de uma academia numa cidade, sei lá, que tem 300, 400 mil habitantes, exato. Uma só.
Imagina, olha isso. Né? E você que é um cara que é muito comunicativo, então você sempre foi muito comunicativo. Sim. O outro personal que não é muito comunicativo, ele não conhecia as 300 que você conhecia.
Exato.
O funil dele era menor ainda, a boca do funil dele era mais estreita ainda. Então, quanto mais estreita for a boca do funil, pior é o fundo do funil, pior é a parte das vendas. Então, são esses motivos que deixam o personal trainer assim com muito receio de mandar um aluno embora, 2 alunos embora, para ele dedicar um tempinho pro futuro dele, que é essa questão dele ter a renda online.
E talvez não veja também isso como um investimento, né? Porque é como tu falou, tu vai tirar ali 2 alunos, mas tem um objetivo, um propósito para aquilo, para me dedicar, de repente, a estudar alguma outra coisa, um online, alguma coisa nesse sentido.
Exato.
Mas você só começa a ver pelo lado financeiro, perdi R$2.000, perdi R$3.000.
Exato.
E por não ter uma estratégia de como eu vou trazer outro aluno, o cara vai se desesperar, né? Tu acha que é por isso que o personal demora tanto para começar uma consultoria online em si ou tem outras coisas aí
interferindo? A que a gente pode mencionar aqui é a base técnica.
Uhum.
Então assim, eu vejo, vai, vou pensar na minha época que eu era personal trainer lá em Santos e tudo. No começo, a gente começa a carreira do personal, a gente começa com uma carreira um pouco mais seguro, né? Porque a gente fica assim, meu, será que eu vou conseguir dar resultado pro meu cliente? Será que eu passando o treino que eu vou passar, ele seguindo certinho, será que vai evoluir? Será que ele vai hipertrofiar? Será que ele vai emagrecer?
Uhum.
A gente no começo tem uma insegurança danada, porque são as primeiras pessoas que a gente está prescrevendo.
Sim.
Ainda mais quando a gente entra na sala de musculação e já tem alguém que te contrata como particular.
Exato.
Aí você fica ali, meu Deus do céu, essa pessoa me contratou no particular. Será que eu vou dar resultado pra ela? Então a nossa base técnica no início é uma base técnica que está começando a ganhar uma cancha, está começando a ganhar, estou começando a fazer os cursos mais profundos. Então a base técnica me gera no começo uma insegurança. Mas muito personal trainer continua com essa insegurança do tipo, tem aluno meu no presencial que não emagrece. Aí ele começa a achar, tem aluno que emagrece, tem aluno que não emagrece. O aluno que não emagrece, ele começa a duvidar de si às vezes. Ele começa a pensar assim, meu, mas eu
não sou capaz.
Eu não sou capaz, eu não consigo emagrecer todo mundo. Será que eu não preciso estudar mais sobre emagrecimento? Será que eu não estou sabendo aplicar o HIIT corretamente? Será que eu não estou conseguindo aplicar as estratégias, combinar as variáveis, manipular as variáveis do treinamento de forma correta? Então essa base técnica, quando o cara pensa em online, ele fala de jeito nenhum. Sim. Porque eu já tive experiência presencial que eu não chegou no resultado. Imagina o cara à distância, o aluno à distância. Será que ele vai fazer? Será que ele vai treinar? Será que ele vai comparecer? Será que eu vou conseguir corrigir? Será que eu vou conseguir... Então gera essa falsa impressão de que à distância todo mundo vai dar um migué, à distância ninguém vai treinar, à distância ninguém vai fazer nada. Então esse é um ponto assim, que mexe tanto com a base técnica do personal quanto a insegurança do modelo. São duas coisas misturadas. Cara, à distância tá louco. Se o meu aluno dá migué comigo presente... Imagina alguém que se entrega o aplicativo e vai fazer na casa dela.
Sim.
Mas o personal não analisa que o público que está lá dentro da academia e pedindo por um personal particular é diferente do público que consome a consultoria online.
Com certeza.
Aquele público da consultoria online não tem condição de ter um personal pegando no pé dele. Então, tem a questão de nicho também. Tem nicho que é mais comportamental, motivacional. Tem nicho que não. Você manda a pessoa
fazer mais e
acabou. Então, ele não olha essas variáveis. Ele fica pensando assim, ninguém vai treinar. Se ninguém vai treinar, eu não vou dar resultado para ninguém. Se eu não vou dar resultado para ninguém, como é que eu vou vender minha consultoria e tal? Então, se fosse assim, os personagens não estavam crescendo na consultoria. Porque a prova social, ela impulsiona, ela alavanca o crescimento de uma consultoria. Os primeiros 10 clientes, os primeiros 20 clientes, você até consegue fazer sem prova social. Mas daqui a pouco vai precisar de prova social para você chegar em 100 clientes, 150 clientes, 200 clientes de consultoria. Então esses dois pontos aí, base técnica e insegurança, dúvidas sobre o modelo... Porque ele não sabe o que é o modelo.
Sim.
Ele não viveu.
Sim.
E aí ele compara o modelo presencial, ele fica super inseguro de iniciar o modelo online.
Online.
É. Isso lá.
Tem assim uma maneira, Rafa, de esse personal ele iniciar no online... Sem que isso prejudique o presencial dele.
Assumir a internet. Como assim, Rafa? Tem como eu me dar bem na carreira do personal sem a internet?
Tem
como. Antigamente tinha, mas isso é um mundo de poucos.
É, como então, tu falou, a pessoa não tem estratégia, não tem organização, exatamente. Às vezes vai pelo que tá vindo.
E ela vai viver na média.
Sim.
Se ela for um outlier, uma pessoa fora da curva, fora da média, ela vai estar naqueles menos de 5% do presencial que se dão bem financeiramente.
Ainda assim vai ter um teto, né?
E ainda assim vai ter um teto, exatamente. Mas às vezes ela fala assim, não, mas tá tudo
tá bem. Bom assim.
É nóis, vambora por aí. Ok. Agora, se ela pensar assim, ó, cara... Ela tem, não tem, não é que a internet é a única saída, mas ela tem que colocar na cabeça dela como se fosse a única saída.
Uhum.
Porque quando você coloca como a única saída na tua vida uma coisa, fica muito mais fácil de você aceitar as dificuldades do início, aceitar as barreiras do início e se dedicar mais. Então, coloca na cabeça, primeiro ponto, internet é a única saída para quem quer sucesso financeiro na educação física. Por quê? Porque é de graça. Eu colocar o meu conhecimento na internet é de graça, então eu já coloco ela como uma única saída. Então esse é o primeiro ponto, colocar a internet como uma única saída. Segundo ponto, eu tenho que analisar quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Rafa, meu ponto fraco, eu tenho vergonha de gravar, tudo bem, anota, ponto fraco, vergonha de gravar. Rafa, meu ponto fraco, eu falo lento quando eu falo na câmera, muito lento, mas isso é por causa da sua timidez, da sua vergonha, anota isso aí vai mudar. Rafa, meu outro ponto fraco, eu não sei o que postar, eu não faço ideia de do que eu vou fazer na rede social. Anota, é um ponto fraco. Você desconhece o caminho da rede social. Então tem metodologias que vão te ajudar nisso aí. Anota todos os pontos fracos e anota os seus pontos fortes também. Então reconheça os seus pontos fortes. Rafa, eu sou foda em fisiologia. Anota. Rafa, eu sou uma pessoa que sou chata no treinamento e na biomecânica. Anota. Eu gosto de biomecânica. Eu gosto de corrigir as pessoas da academia. Eu gosto de mostrar o que tá errado. Eu gosto de mostrar o suplemento que não serve pra nada e tudo, e falar pras pessoas: é besteira, tá perdendo teu tempo. Eu gosto de responder as pessoas, responder as dúvidas. Legal, então anota o teu ponto forte. Aí, anota tuas experiências. Olha, eu tive experiências. Quais foram as mais marcantes positivamente? Ah, eu adorei ver um senhorzinho, a evolução que ele teve e ele voltou a andar. Eu amei, foi um negócio que assim, me marcou na carreira, fazer o cara perder 20 quilos e ele me contar que a vida dele mudou pra sempre.
Sim.
Eu adorei isso, adorei. Pega as experiências.
Pequenas vitórias.
Pequenas vitórias. Pega o que você gostou, pega o que você não gostou, pega as coisas que não foram legais pra você, as que foram legais, pega a sua experiência prática dentro de uma academia, o teu ponto forte. Você vai juntar isso com as experiências que você mais gosta. Pra começar a entender assim, ó, que eu não quero falar na internet.
Sim.
Do que eu quero falar na internet. Aí a gente vem e vem pro próximo passo, passo 3. Nicho. Escolhe um tema no começo para falar. Nicho de mercado. Escolhe um público para falar. Escolhe um público e perca o medo desse público te prejudicar no presencial, que nunca vai te prejudicar. O personal, ele acha que se ele falar para gestante no online, no presencial, ele tem uma aluna de hipertrofia de 20 anos, a aluna de 20 anos de hipertrofia vai achar que ele não sabe hipertrofia, vai largar ele, porque ele é o cara só das gestantes.
Sim, não, muito pelo contrário.
Pelo contrário, eu falo assim, nossa, esse personal tá me hipertrofiando, eu tô satisfeito com o resultado, e além de tudo, é um PhD em gestante.
E tá divulgando isso pra outras pessoas, ajudando isso.
Exatamente. Aí você já pegou no quarto ponto, que é do caramba, para não falar outro palavrão aqui pra galera. O status.
Sim.
O status. Porque essa parte do status, ela é incrível. Imagina, você tá ali no presencial, tá dando aula pra uma pessoa. Toda vez que você aparece na internet falando uma coisa bacana, falando um argumento legal, respondendo uma dúvida, essa pessoa, ela olha, ela fala assim, caraca, esse é meu personal. Então reforça um relacionamento no presencial absurdo.
Sim.
O online reforça o presencial. Então sempre o online vai ser anabolizante pro teu presencial. Vai ter mais gente te perguntando sobre o seu serviço presencial. Vai ter, os alunos presenciais vão ter mais assim, medo de, eles vão ter medo de te perder, porque você se torna uma pessoa conhecida. Então só tem benefício. Então a ideia é, eu preciso assumir a internet como única saída. Eu preciso entender os meus pontos fortes e fracos. Eu preciso escolher o público para começar a falar. E eu preciso trazer ao meu favor e não jogar contra mim a minha organização e produtividade. Por quê? Porque quando eu vou pro online, eu vou ter um problema com produtividade e organização.
Sim.
Porque no presencial é muito fácil. Você anota a tua agenda. Amanhã a gente faz o que eu digo. É fácil de logística.
Sim.
Você enche a tua agenda, beleza. Encheu. Aí foi difícil encher a agenda, tudo, beleza. Mas a logística do dia a dia, qual o aluno que é às 7, qual que é às 8, qual que é às 9, qual que é às 10, qual que é às 11. Você atende um, vem outro. Atende um, vem outro. Atende um, vem outro. Agora, o online, você vai ter que falar assim, ó. Durante uma hora do meu dia, eu vou parar, eu vou ter que organizar um post, eu vou ter que escrever ele, eu vou ter que mexer na edição, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que postar, eu vou ter que aprender sobre Instagram, eu vou estudar não sei o quê. Então tem várias coisinhas,
sim,
que a sua organização e produtividade, ela vai ter que estar em alta pra você mexer com...
É, e às vezes você comentando assim, ah, tem isso, tem aquele outro, a pessoa vai dizer, ah, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Mas justamente pelo fato da organização e do planejamento que vai facilitar tudo isso, né? A gente tem visto muito isso aqui na Global.
Pois é, os meninos têm uma dificuldade tremenda e quando a gente começa a ajudar eles na organização e produtividade, começa a diminuir o medo da coisa.
Sim.
E eles começam a postar pra caramba.
Sim.
Porque eles falam, caraca, se eu me organizar, eu posto o dobro.
Uhum.
Eu posto o triplo.
Uhum.
Então é nessa...
É, até a gente, puxando o gancho, né? Comentamos sobre os personagens aqui da Global. Hoje, quantos por cento dos nossos personagens, eles estão na renda
híbrida? Por cento dos globais aí é tudo renda híbrida, cara, presencial e online. Se você for pegar aí os que já são só online, dá 20, 25%. E aí a minoria é aquela minoria que está entrando, que é só presencial, e que daqui a pouco vira híbrido, 5% a 10% no máximo. Agora, a grande maioria já é híbrida, já é híbrida. Então, assim, no global, vamos pensar ali, na pós-graduação. Na pós-graduação, a gente discute presencial e discute online. Então, discute os dois.
Sim.
Então, ali, a maioria se torna híbrida, a maioria se torna híbrida. Show de bola. Ok. Aquele que não tinha aluno nenhum, ele vai primeiro pro presencial, depois ele começa a ter o online dele, ele sai da pós híbrido, ou ele sai da pós muito melhor no presencial, mas ele nessa pegada aí. As mentorias. O Uploader. O Uploader já é foco 100% no online. Então, aquele que era forte no presencial, ele começa a fortalecer o online dele, vira híbrido durante o tempo. Como o híbrido é a transição, é o processo de transição, e o processo é longo, então a maioria dos personagens se encontram no híbrido. Agora, no Pro a gente tem, vai, um pouco de personal híbrido, e já começa a ter a maior parte já mais online. No Scala, 100% online. No Scala, a galera é online. Ali já todo mundo tá... Foi pra cima, já caiu pra dentro e já tá ganhando mais de 30, 40, 50 mil na internet e já tá tudo online e virou a chavinha. Mas a maioria dos nossos personagens tem salário híbrido e temos alguns personagens que não querem largar o presencial e tá tudo bem.
Sim.
Falam, Rafa, nossa, minha vida melhorou demais, cara. Eu tô de manhã na academia, de tarde e de noite eu tô em casa. Aí tem outros que é o contrário. De manhã eu fico em casa. E aí à noite eu trabalhava até 11, agora eu tô voltando 9 da noite.
É, a maioria das vezes esses que ainda tem o presencial é porque eles veem mais o presencial como um hobby. Uma coisa assim, ah, eu gosto, me sinto bem, eu escolho as pessoas que eu quero dar aula, o horário que eu quero dar aula. Porque o online já tá... Esse é o fixo, digamos assim, né?
Exatamente, exatamente. Eles têm dificuldade nessa transição, mas quando eles pegam essa transição, eles falam, cara, agora... O online é seguro. Quando eles entendem que o online é seguro, quando eles entendem o jogo e leva tempo para o online se tornar seguro, sair daquela montanha russa de um mês fatura, outro menos, outro mais. Na hora que eles entendem como controlar essa montanha russa, aí eles começam a falar, meu, eu vou pegar meus 5 alunos aqui, 6 melhores alunos, os mais legais, o que eu tenho mais prazer de treinar, e eu vou treinar só eles. Ou eu li eles num horário só e vambora. E aí, híbrido total, né?
A gente tem alguns exemplos aí, Rafa, que você poderia trazer pra galera dos nossos personagens que são híbridos?
Bastante, bastante. Ó, tem uns casos, eu vou falar alguns aqui só, porque a galera depois acompanha lá no nosso Instagram, lá tem bastante live.
Sim.
E as lives são muito boas, né? Porque lives de meia hora conversando com o personagem, ele conta tudo. Mas tem um caso bacana, por exemplo, do Thiago Afonso, o Thiagão. O Thiago hoje ele tá com... Silvério, lembra, Silvério? Thiago Afonso,
23.
Na média, 23. 23 híbrido, né?
É.
23 híbrido, quanto que dá? Online.
É, presencial 9 e online 14.
Aí, ó. Online 14, presencial 9. E eu lembro direitinho dele fazendo todo o processo social. O presencial dele foi crescendo. Lá na pós. Aí ele tinha alguma coisinha de online. Aí o online foi melhorando. Aí ele deu uma segurada no presencial. Aí o online foi melhorando de novo, melhorando. Deu uma segurada no presencial. Até uma hora que aconteceu agora aí. Que tá com um online maior do que o presencial.
Sim.
E daqui a pouco ele começa já a demitir alguns alunos presenciais. Aí ele que vai escolhendo o tempo dele, não tem pressão nenhuma. É ele que vai gostar mais de uma coisa ou de outra.
Sim.
Se ele falar assim... Rafa, é híbrido o resto da vida. Show de bola. É legal demais. É, tá satisfeito. Tá vivendo a vida que ele quer. Uma parte ele tá em casa, outra parte ele tá trabalhando com a galera. Então a gente tem o do Thiago Afonso, é bem legal. O nicho dele é a galera aí do joelho. Galera,
ah, legal. Joelho, legal.
Então, é um nicho diferente. Sim, não é o nicho de emagrecimento e tal. Então ele tem um ótimo salário, meu.
Olha isso.
De R$23 mil. É grana pra caraca. No mundo digital, a gente fica dentro de uma bolha, tudo. Mas, cara, R$23 mil, nós estamos falando de menos de 0,5% da educação física.
Exatamente.
É uma bolha, é uma bolinha. E o Thiago Afonso é um cara que, se você for falar assim, o Thiago Afonso já chegou no global, ele era aquele cara, assim, hipercomunicativo e que detonava e que você falava, meu, esse cara vai deslanchar, é só aparecer na vida que vai... Não, assim como a maioria dos nossos personagens.
Sim.
É um outro que chega no global e a gente fala, meu Deus, esse aí é só aparecer na câmera que vai dar certo. Uhum. É um ou outro, a maioria chega tímido, a maioria não sabe gravar, a maioria não tem jeito nenhum pra câmera no começo. O Thiagão era desses. E aí tá evoluindo. Os vídeos dele estão ganhando firmeza, tudo. Então a gente tem também um caso legal que é o do Leandrão, Leandro Serra. Leandro Serra, não lembro, você lembra aí o...
18.
18 total?
É, 18.
18 mil salário?
12 no presencial, 6 no online.
12
presencial,
olha aí pra você ver. Ele já tá naquela transição.
Sim.
Tá naquele esquema do Thiago lá. Então ele, o Leandrão, ele dobrou o salário dele na pós. Ele dobrou focadíssimo. 90% foi presencial. E aí, no meio pro final da pós, ele começou a dar um up no online dele. Tá dando up, tá dando up, tá dando up, tá dando up. E tá agora, tá acabando a pós. E ele já tá com um salário híbrido e com certeza vai querer do jeitão dele, que é, ele, a Mandinha, o casal que eles gostam, curte muito a questão de viajar.
Sim.
Eles têm alguns valores pessoais que combinam muito com online. Então online é sobre isso também, né?
Liberdade, né?
Liberdade. Tem gente que ama viajar.
Sim.
Então eles são um casal que eles mandam foto pra gente assim, olha que legal, eles viajando fim de semana com o cachorro no carro. Eles curtem essa parada.
Uhum.
O online vai dar mais liberdade pra eles. Eles já entenderam isso. Então o Leandro vai ser um dos que vai, assim que ele aumentar muito o online dele, ele vai diminuir o presencial, ele vai tirando o pé, ele vai querer viver mais de online. Então
uhum.
Uma transição. E a gente tem o Gabrielzinho também, Gabriel Pinheiro. O Gabriel Júlio, o salário dele foi 12.
Foi 8 do presencial e 4 do online.
É isso aí, 12 mil, 8 do presencial, 4 do online. Acho que mês passado ele mandou no grupo de suporte, que já tinha batido 10 de online, não sei quanto tava de presencial, mas enfim, também, tudo salário híbrido. Então assim, 70% deles, né, salário híbrido, tem muita gente aí. A turma tem que dar uma olhada lá no nosso Instagram, quem estiver escutando aí, tem muita live boa. Arrasta lá pras lives antigas que tem muita coisa boa, muita coisa legal.
Tem.
E no link da bio nosso lá também tem como pegar umas entrevistas bem legais.
Beleza? Sim, aqui no próprio também no YouTube também vai ter muita coisa, né, Rafa?
Exato.
Vamos fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui um pouco. Porque enquanto o Rafa foi falando, eu fui anotando tudo, que vocês não ouviram, mas eu anotei tudo. Vamos lá. Tópico 1. Internet não é opção. Deve ser tratada como o único caminho para quem deseja ir além.
É isso.
Não ter dominado o processo de aquisição de clientes no presencial faz o personal ter uma caminhada mais lenta no online por insegurança.
Boa.
Insegurança sobre os resultados do modelo também geram lentidão em abrir a sua consultoria.
Boa.
E por último, não precisa largar o presencial, mas não vale a pena não aproveitar e ter uma renda online.
Boa.
Muito bom.
Essa oportunidade.
Muito bom, muito bom.
É isso.
É isso, né, Rafa?
Foda.
Se você gostou, tu já sabe, né? Pra gente ir encerrando aqui pro nosso finaleira, se você quiser fazer parte aqui da família global, se você quiser conhecer um pouquinho mais das mentorias, das pós, se quiser ter acesso aos livros da Global, tu pode entrar lá no @personalglobal, lá no link da bio você pode dominar, que a gente vai também estar conversando com vocês se for preciso, trocar uma ideia, e é isso, né, Rafa?
É isso aí.
Eu sou o Léo Bianchini.
Eu sou o Rafa Miranda.
E este é o Globalcast Personal 5 Dígitos. Valeu, até a próxima.